Olá, boa tarde. O Presidente do Governo reconheceu na revisão do acordo de parceria que o volume de fundos europeus ao dispor da região será irrepetível, apelando à reflexão sobre o pós-plano de recuperação e resiliência.
Estamos plenamente conscientes que não é repetível o acesso da região a um tão considerável volume de fundos comunitários como o atual. É por isso o momento de avaliar as medidas em curso e pensar que Açores teremos e que Açores queremos ter no pós-PRR.
José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada na assinatura da revisão do Acordo de Parceria 2023-2028, subscrito pelo Executivo Regional e por 6 organizações. Assinaram o documento a AICOPA, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, também a União Regional das IPSS, a URIPSA, e a URMA, a União Regional das Misericórdias dos Açores.
Estamos no âmbito de um acordo de parceria estratégica, é certo. Não é um contrato stricto senso, mas prevê o que eu designaria de propósitos, metas, ou mesmo desígnios, bem como deveres e comprometimentos. Estes 3 parceiros vêm a juntar-se, assim, aos seus signatários originais, alargado o número daqueles que se reveem e trabalham para a sua concretização. É um acordo dinâmico que, ao longo dos 5 anos da sua vigência, será novamente objeto de monitorização e avaliação, em resultado dos quais poderá e deverá ser revisto com a periodicidade nele prevista, bem como também com o mesmo objetivo de revisitar o sistema.
Entre os 36 objetivos previstos no acordo, o Bolieiro destacou os de reter jovens na região, reduzir fenómenos de exclusão, pobreza e precariedade laboral, proteger a biodiversidade marinha e promover a competitividade e a resiliência das empresas regionais. Já o presidente do CESA, o Conselho Económico e Social dos Açores, Walter Furtado, lembrou que o acordo de parceria teve origem na Comissão de Concertação Social daquele Conselho e alertou para a necessidade de existir cada vez mais informação estatística de qualidade. Da parte da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita reiterou a necessidade de requalificar os caminhos agrícolas e assegurar o melhor aprovisionamento de água. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, Mário Fortuna, realçou os aumentos salariais que têm vindo a ser registados na região e defendeu a importância de existir em instituições mais inclusivas.
Todos os compromissos houve, alguns totalmente cumpridos, outros nem tantos. Por isso, nesta revisão do programa para a inclusão nas metas, propusemos a inclusão de metas temporais para alguns pontos do acordo, essencial para que haja equilíbrio nos compromissos de parte a parte. Para nós, este acordo não pode ser apenas para fazer teatro político. Tem de ser um compromisso efetivo com o contributo de todas as partes que o subscrevam.
Manuel Pavão, da UGT Açores, reivindicou respostas para retirar os Açores dos piores indicadores sociais, como a pobreza, a desigualdade e o abandono escolar precoce. Na cerimónia de assinatura, o responsável da URIPSA, João Caneto, defendeu a importância de olhar para as IPSS como parceiras privilegiadas e defendeu a criação do Estatuto do Voluntário.
A continuação das IPSS como parceiras privilegiadas nas creches, que demonstra a confiança que o Governo Regional dos Açores tem na qualidade do serviço que prestam. Achamos da maior importância contribuir para a melhoria do edificado das IPSS através da construção e requalificação de edifícios, a promoção de um plano para a transição digital das IPSS e misericórdias é uma necessidade imperiosa para melhorar a eficiência das instituições. É mais um dos compromissos que está 2023-2028.
A Presidente da AICOPA, Alexandra Bragança, considerou o acordo como a prova viva de que a concertação social nos Açores está bem viva.
A celebração deste acordo é a prova viva de que a concertação social nos Açores está viva e bem viva. Trata-se de um esforço coletivo. Os níveis de confiança serão tanto mais elevados quanto mais intensificado for o diálogo social. Além disso, quanto mais intenso for esse diálogo, maior transparência existirá na implementação das políticas públicas.
Já Bento Barcelos da Urma apelou à criação de melhores condições legislativas e contratuais para as misericórdias, exemplificando com a revisão do Acordo da Ação Social da região.
A nossa elevada expectativa é que sejam criadas melhores condições legislativas, contratuais e funcionais, nomeadamente através da revisão do Código de Ação Social dos Açores, enquadrado pelo Decreto Legislativo Jornal nº 16/2012, de 4 de abril, instrumento fundamental para a concepção e implementação das políticas sociais e a produção de instrumentos normativos que enquadrem um modelo de financiamento atualizado para o sector social nos Açores, sempre com a preocupação de ser racionalizado, equilibrado e parcimonioso.
No Acordo de Parceria 2023-2028 é assumido o desafio de transformação do Hospital de Ponta Delgada, bem como prevê a concretização das grandes opções de funcionalidade do Hospital Novo, no H10, de modo a assegurar a estabilidade e a confiança necessárias na qualidade dos cuidados de saúde prestados à população e permitir a criação do Centro Tecnológico Universitário de Saúde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo alertou hoje para frequentes atrasos e cancelamentos nos voos interilhas, nos Açores, apelando à companhia aérea SATA, que garanta a mobilidade eficiente e atempada entre as ilhas. A Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, revela num comunicado ter recebido nos últimos dias múltiplos relatos de empresários e comerciantes locais a dar nota do impacto negativo da irregularidade dos serviços de transporte aéreo nas suas atividades. Os empresários apelaram à SATA, a única companhia aérea que efetua os voos entre as ilhas nos Açores, que assegure padrões mínimos de mobilidade aérea que ofereçam segurança e previsibilidade, alegando que as falhas comprometem seriamente a reputação do destino e a viabilidade económica e financeira das empresas. Os apoios previstos no plano do Governo da República para os média vão abranger os Açores, a que se juntam as ajudas do Governo Regional para o setor, disse o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, no final de uma reunião em Lisboa com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Segundo o governante, a comunicação social passará a contar não só com um programa regional, que será 3 a 4 vezes superior à média dos apoios concedidos nos últimos anos, como a juntar a este programa, ainda haverá um conjunto de apoios de âmbito nacional. Paulo Estevão lembrou que o Parlamento Regional já aprovou um apoio extraordinário de 480 mil euros, que será pago ainda este ano aos órgãos de comunicação social privados, que se soma aos 2 milhões de euros a atribuir em 2025. O governante revelou ainda que esteve reunido com o CENJOR, o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, entidade com quem o Executivo Regional vai assinar nos próximos dias um protocolo para a formação dos jornalistas açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O 26º Congresso Regional do PSD Açores começa hoje em Ponta Delgada e decorre até domingo, juntando o Presidente Nacional Luís Montenegro e os líderes regionais dos Açores e da Madeira, José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque. De acordo com o partido, são esperados 250 congressistas no Pavilhão do Mar, o que constitui a participação mais elevada de sempre em reuniões magnas dos sociais-democratas açorianos. O ponto mais alto do Congresso vai ter lugar domingo, a partir das 11 da manhã, com as intervenções do presidente do PSD, primeiro-ministro Luís Montenegro, do líder do PSD Açores e do governo regional, José Manuel Bolieiro, e também do PSD Madeira e presidente do PSD Madeira e do executivo madeirense, Miguel Albuquerque. O encontro dos sociais-democratas açorianos vai arrancar hoje às 8 da noite, com o discurso de Bolieiro. No sábado vão ser eleitos os novos órgãos regionais do partido e votadas as 7 propostas temáticas que se debruçam sobre a demografia, os bombeiros, a posição geoestratégica da região, habitação, educação e emprego, a lei de finanças regionais e o papel dos Açores na União Europeia. O deputado socialista José Eduardo pediu urgência na requalificação dos portos da Ilha das Flores, designadamente dos portos das Lages e das Poças, apontando que considera atrasos em ambas as obras. Na sequência de uma visita do grupo parlamentar do PS Açores a ambos os portos, José Eduardo disse que a população da ilha não pode esperar mais pela execução efetiva das obras de requalificação.
Aliás, não é a execução desta obra que está em atraso. É tudo aquilo que ainda falta. Falta sabermos quem foi o concorrente que ganha o concurso para essa obra. Um concurso lançado em setembro de 2023, há mais de um ano. Também nos falta saber a candidatura a fundos comunitários. Falta-nos ainda saber qual o prazo de término dessa obra para que esses fundos sejam efetivamente pagos e que o dinheiro chegue à conta e à região para pagamento daquilo que é a necessidade que os florentinos têm. Não podemos esperar mais. Foi muito tempo perdido desde a ocasião em que nós sofremos aqui os estragos provocados pelo furacão Lourenço.
O socialista acusou ainda o Governo Regional de asfixiar as flores, desvalorizando as suas reclamações, uma vez que nem sequer responde aos pedidos das entidades locais, designadamente as câmaras municipais e as outras entidades.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha Terceira acolhe entre os próximos dias 4 e 9 de novembro o Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento, onde vão participar cerca de 600 bombeiros de 23 países. Miguel de Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
A Terceira acolhe de 4 a 9 do mês que vem o Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento, onde vão participar cerca de 600 bombeiros de 23 países. O evento, que já decorreu em Lisboa em 2015, chega este ano aos Açores, numa organização conjunta da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, representante da World Rescue Organization em Portugal, com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, que já venceu o campeonato na vertente de trauma. Aliás, Portugal é o atual campeão de desencarceramento.
E esta competição, na realidade, o que faz é a partilha de experiências. Nós vamos ver as melhores práticas em todo o mundo, com as vicissitudes que cada país tem, cada realidade tem, e vamos ver ao longo de 4 dias as equipas a competirem, a mostrar o que há de melhor. E, portanto, é também uma aprendizagem. Basicamente, nós teremos 36 equipas de cada modalidade, 36 equipas formadoras para nos mostrarem o que há de melhor.
Palavras de Luís Figueiredo, presidente da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, sobre um evento que ultrapassa a dimensão já de si grande de um campeonato mundial e onde cerca de 120 carros, alguns novos, serão destruídos nos exercícios.
Este campeonato tem superado as expectativas em larga escala. Para vocês terem mais ou menos uma dimensão, estão envolvidas cerca de 120 e qualquer coisa viaturas que vão ser destruídas, que vão ser cortadas, algumas delas e uma grande parte de viaturas novas.
A participar nestes campeonatos desde 2016, os bombeiros da Praia da Vitória estão hoje mais bem preparados para responder a situações de desencarceramento e de trauma. Isto segundo o seu comandante Alexandre Cunha, que partilhou um breve episódio passado no Brasil num campeonato anterior.
Eu acho que é importante referir que este é um maior evento de prática simulada de bombeiros no mundo. E é, acima de tudo, muito mais do que uma competição, é formação, é partilha de conhecimentos, que faz toda esta gente crescer, evoluir, para que no dia a dia o serviço que nós prestamos à nossa comunidade e que eles prestam na sua terra seja cada vez melhor. Em 2016 foi a primeira vez que eu fui a um campeonato do mundo. No último dia estávamos ansiosos para saber o resultado da nossa equipa e encontramos um senhor numa esplanada e esse senhor meteu conversa connosco em inglês. Estávamos no Brasil, meteu conversa connosco em inglês e então percebemos que esse senhor era um formador da área dos bombeiros e perguntou-nos se nós estávamos no campeonato. Nós dissemos que sim e ele disse-nos: é muito caro vocês virem aqui. E disse: sim, temos que fazer um investimento muito grande para estar aqui. E ele disse: não, é barato. Vocês aqui têm os melhores formadores do mundo em desencarceramento e em trauma.
Recorde-se que em 2017 os bombeiros da Praia da Vitória organizaram o campeonato regional e em 2019 o campeonato nacional. Este mundial vai acontecer então na zona verde da Praia da Vitória, onde haverá uma cidade do campeonato do mundo com sensivelmente 7 mil metros quadrados, onde o público poderá assistir de forma gratuita às provas que vão decorrer das 8 da manhã às 7 da tarde e também a espetáculos musicais à noite. O campeonato arranca com uma conferência internacional sobre trauma em Angra do Heroísmo, com palestrantes de várias partes do mundo. O evento conta com o apoio do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, dos dois municípios da Ilha Terceira e também de várias empresas locais.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra. E começa esta noite a 19ª edição do Festival Literário Outono Vivo, na Praia da Vitória. Este é o ano da internacionalização do evento, objetivo que há muito vinha sendo almejado. Um festival literário e uma feira do livro para visitar até o próximo dia 10 de novembro. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
A 19ª edição do Festival Literário Outono Vivo começa esta sexta-feira e vai prolongar-se até 10 de novembro. No auditório do Ramo Grande, na Academia da Juventude e das Artes, na cidade da Praia da Vitória. Mia Couto, José Eduardo Águalusa, Gonçalo M. Tavares, Isabel Rio Novo, Domingos Amaral, Dulce Maria Cardoso, Raquel Varela, Pedro Buxo Rimendes, Virgílio Castelo, Bárbara Guimarães, são alguns dos nomes que nos próximos dias vão passar pela cidade da Praia da Vitória. Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal, frisa o percurso de consolidação do festival que ganha esta vez dimensão internacional.
Não passa só por um momento de uma feira literária, é um momento em que culturalmente há uma dinâmica diversificada entre a apresentação de livros, espetáculos culturais, a feira que está a decorrer com preços acessíveis e com grandes novidades para o público. O cartaz parece-nos muito, muito aliciante e por isso fica o convite para visitarem a Praia da Vitória e viverem connosco mais uma edição do Outono Vivo.
Já a vereadora com o pelour da cultura, Paula Sousa, traça-nos um quadro daquelas que serão as próximas duas semanas no quarteirão cultural da Praia da Vitória.
Temos também, para além das apresentações, espaço para teatro, momentos musicais, exposições, o roteiro turístico pela cidade de Nemésio. Contamos ainda com a presença do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, que nos apresentará o Prémio Literário Vitorino Nemésio, nesta que é a sua cidade e que para nós muito nos honra. Para além disso, teremos ainda mesas redondas, workshops destinados à população infantil, uma masterclass escrita e imaginação dinamizada pelo autor Gonçalo M. Tavares. E porque este ano é um ano de glória para o Mau Tempo no Canal, é um ano em que o Mau Tempo no Canal faz precisamente 80 anos, também temos um desafio literário que incidirá exatamente sobre uma questão acerca do Mau Tempo no Canal. Também garantimos o transporte de todas as escolas do concelho para a visita à feira. Paralelamente, temos para oferta o voucher de 200 euros a todas as EBIs do concelho, escola secundária, valências educativas, à biblioteca municipal e à escola profissional da Praia da Vitória.
Teatro, música, exposições, um roteiro turístico, mesas redondas, workshops, masterclasses e muito mais. O Outono Vivo acontece na Praia da Vitória e volta a ter a parceria da Papelaria 96. Carlos Lima, apresenta-nos alguns números em cima da mesa.
A Feira de Livro continua com cerca de 50 mil livros, 30 mil títulos, das mais variadas áreas, desde o infantil, a ficção, a história, a literatura. Ao fim e ao cabo é o que a gente apresenta, porque também as editoras ainda não inventaram mais nada. Quando inventarem, a gente está a procurar trazer.
A 19ª edição do Festival Literário e da Feira do Livro do Outono Vivo é a partir de hoje e até 10 de novembro na cidade da Praia da Vitória.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Usar o exercício como ferramenta de saúde é o mote da 3ª Conferência de Desporto da Lagoa, que se realiza hoje e amanhã no Auditório Ferreira da Silva, na Vila de Água de Pau, no Conselho da Lagoa. A edição deste ano ganha uma nova dimensão, assumindo-se como o 23º Seminário Nacional dos Municípios Amigos do Desporto. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
partilhar conhecimentos sobre a saúde, tanto mental e física, no combate à obesidade e ao ócio, bem como abordar estratégias de trabalho com jovens, a promoção do desportivo no espaço escolar e a comunicação no desporto são algumas das temáticas a serem abordadas no evento.
Há uns momentos de exposição através dos nossos oradores, mas que depois tem momentos de trabalho efetivo, de trabalho, de promoção e de partilha de estratégias distintas, de acordo com as origens também distintas dos seus participantes. E é essa partilha de diferentes visões sobre o mesmo objeto que nos permite crescer e aprender. E esperemos também adequar as estratégias de quem for participar no seu dia-a-dia, naquilo que estiver a fazer. Temos participantes desde responsáveis políticos, desde técnicos desportivos ou de gabinetes de desporto de autarquias, professores de educação física, diretores técnicos, tanto de instituições como de escolas.
Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal da Lagoa, em entrevista à Atlântida. Segundo o também responsável, a organização do Parque Desportivo Regional na Ilha Açoriana será outro assunto em discussão aberta. A utilização de pavilhões desportivos escolares numa ocupação posterior às horas letivas levanta uma pressão que será também alvo de reflexão, uma vez que os mesmos são usados por muitas instituições. De acordo com Nelson Santos, o intuito é perceber se as infraestruturas e os equipamentos existentes para a prática desportiva estão ajustados ao nível de praticantes.
Todas as instituições que trabalham, volto a referir, com jovens, necessitam das infraestruturas para os seus treinos e para os seus jogos e para a sua prática a partir das 6 da tarde. E a partir das 9, 9:30, 10, já são horas que já não são adequadas a termos jovens fora em atividade física, não tendo uma solução milagrosa para isso. Portanto, a Direção Regional do Desporto vai estar presente. É da discussão que muitas vezes podem surgir opções. Perceber se a centralização num centro desportivo é vantajoso. Há municípios que vão estar connosco que têm essa modalidade de ter um centro desportivo com vários pavilhões e vários campos, onde se concentra quase a prática municipal toda naquele local. Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens?
A terceira Conferência do Desporto da Lagoa já tem 180 participantes confirmados, o que ultrapassa as expectativas. Do continente haverá participantes vindos de Guimarães, Lagos, Loures, Portimão, Porto e Matosinhos. Já da Ilha de São Miguel, os concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande também estarão representados.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.